Resenha informativa aos sábados.
Aqui na Rádio Namibe, fala a verdade. Saudações. Sejam bem-vindos à resenha informativa na Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de sábado, 11 de setembro de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, edição de Fonseca Ching. Na apresentação estou eu, a Luísa Gomes. Vamos ao desenvolvimento das principais notícias que marcaram a semana. Archer Mangueira, governador do Namibe, saiu às ruas dos bairros periféricos da cidade capital do Namibe, de megafone nas mãos, para mobilizar os cidadãos a aderirem em massa à campanha de vacinação contra o Covid-19.
Das que estão aqui, quem já foi vacinada contra a Covid-19? Principalmente para as pessoas que foram vacinadas, que eu vou passar uma mensagem especial. Ao serem vacinadas, vocês protegeram-se contra a doença, é certo ou não?
Sim.
A Covid-19. Mas essa proteção não está completa. Sabem porquê?
Não.
Essa doença só pode ser protegida se todos nós, todos, formos vacinados. Mobilizem aquelas senhoras e senhores que ainda não foram vacinados. Só dessa forma é que nos vamos proteger contra essa doença. Falem com os vossos familiares, em casa ou na rua. Que falem com os vossos vizinhos, amigos, conhecidos, pessoas próximas, para acolherem rapidamente aos centros de vacinação.
No Jango da Juventude, localizado no bairro Valódia, Archer Mangueira interagiu boca a boca com as comunidades no mercado da Camulola.
O facto de estarem aqui para apanharem a vacina é, de facto, uma atitude muito exemplar.
Para o manuoso, o manuoso para o Itália, então o manuoso para o Itália.
Será ainda mais importante para todos nós que não sejam só os que aqui estão a virem apanhar a vacina. É importante que vocês também mobilizem, sensibilizem.
Os cidadãos que aderiram à campanha de sensibilização valorizaram a iniciativa.
Gostamos e vamos acompanhar essas vacinas.
Graças a Deus me senti bem, e até porque, pelos vistos, também tinha dúvida. Que eu vi que a vacina faz mal, mas coisas, conversa, palavras, analisando que afinal que não é verdade.
Luísa Grilo, ministra da Educação, reconheceu no Namibe o engajamento das famílias e das organizações da sociedade civil na luta contra o analfabetismo em Angola. A responsável fez estas declarações durante a sua visita de 3 dias a esta província.
O lançamento da iniciativa Minha Família Sem Analfabetismo. Estas ações permitiram atender um total de 419.402 cidadãos no subsistema de educação de adultos no ano letivo 2020-2021, dos quais 144.429 só na alfabetização. Deste modo, são criadas as condições no nosso país, pela primeira vez, para que os jovens e adultos com atraso escolar possam concluir a nona classe em apenas 5 anos desde a sua entrada na alfabetização. Nesta ingente tarefa, é importante destacar a valiosa contribuição das famílias, das igrejas, organizações não-governamentais, empresas, sindicatos, cooperativas, associações socioprofissionais, organizações políticas que não poupam esforços, dedicando parte do seu tempo em prol da alfabetização.
Já Archer Mangueira, governador do Namibe, fez um breve balanço no setor da educação na alfabetização de jovens e adultos na província do Namibe.
Neste ano letivo 2021-2022, que agora começou, queremos alcançar a meta prevista de inscrever 14.100 alunos nos diversos níveis de educação para jovens e adultos. Temos naturalmente de vencer vários constrangimentos com os quais nos confrontamos todos os dias. Refiro-me em particular à falta de meios de transporte para apoio às atividades da educação de jovens e adultos, às dificuldades na manutenção dos centros, à desistência dos alfabetizadores voluntários, à falta de material didático para todos e de guias metodológicos. E refiro-me, como não poderia deixar de ser, à falta dos subsídios dos alfabetizadores. Nenhuma das metas alcançadas seria possível sem o trabalho fundamental dos alfabetizadores, a quem dirijo uma palavra pública de reconhecimento e profundo agradecimento. Muito pouco poderemos fazer no futuro se não pudermos contar com o trabalho dos alfabetizadores, com seu entusiasmo e espírito de missão. É por isso que tudo estamos a fazer para regularizar a dívida com os alfabetizadores, que ascende na província do Namibe a 107 milhões de kwanzas, reportados aos anos de 2017, 2018 e 2019.
As autoridades da província do Namibe pedem apoio da sociedade em geral na cruzada contra a prostituição infantil que tem vindo a ganhar espaço nesta província. Vamos agora acompanhar a reportagem da Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Autoridades do Namibe pedem apoio da sociedade na cruzada contra a prostituição infantil. Célcia Lemba Lopes, diretora da Ação Social Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria no município do Namibe.
A direção municipal controla 24 meninas que têm estado a enveredar por essas práticas desde o ano passado. Se a sociedade não apoiar, naturalmente não obteremos resultados, porque nós estamos a trabalhar de um lado, mas temos pessoas do outro lado que continuam a aliciar as meninas que, infelizmente, não se toma nenhuma medida para com essas pessoas. E então aí começamos a sentir que o nosso trabalho acaba por não surtir o efeito desejado, porque, na verdade, ainda temos senhores que aliciam as meninas para poderem enveredar por essa prática.
O comandante municipal do Namibe, superintendente-chefe Carlos de Oliveira Santinho, esclarece que
há redes de prostituição que envolve maioritariamente crianças do sexo feminino, cujas idades variam, de facto, dos 10 aos 17 anos, Casa da Marginal, Avenida Eduardo Mondlane, o Campismo e em determinados residenciais também, devidamente sinalizados, no caso no Valódia, assim como também no bairro 5 de Abril.
Aquele membro da corporação sublinha, por outro lado, que inteligentemente
as crianças procuram fazê-lo de forma camuflada e sigilosa mesmo, o que não tem sido fácil para determinar então os adultos que são os promotores ou incentivadores do fenómeno. Nós, no mês de maio, recolhemos, de facto, uma série de crianças, sítios onde eu acabei já de mencionar, e até porque, em determinada ocasião, tivemos que fazer duas detenções de um caminhonista e um outro adulto também, que é negociante, e foi fruto de uma denúncia de uma menor no bairro Valódia. Esses indivíduos foram presentes às instâncias competentes e esses processos prosseguem seus trâmites para a devida responsabilização. O que devemos aconselhar os adultos é mesmo absterem de incentivar essa prática.
A menina que chamaremos por Maria João disse que está nesta atividade de prostituição infantil há 4 anos, mas com o consentimento dos seus progenitores por razões económicas.
Fazem vida. Começaste a fazer vida com quantos anos?
Com 14 mil.
Quem são as pessoas que procuram mais?
Os mais velhos.
Pagam quanto?
2, 3. O meu pai que me tirou de lá para me trazer aqui.
A dona Kiala?
Às vezes 2 mil, às vezes 3 mil. Chega. Minha mãe não sabe que eu estou aqui, só que me chutou da minha casa e do meu padrasto.
Prostituição em alta na província do Namibe por razões sociais.
Era o jornalista Armando Chicoca e o apelo das autoridades locais na luta contra a prostituição infantil no Namibe. William Tunel, conceituado jornalista e diretor do jornal Folha 8, disse recentemente no Namibe que é preciso repensar Angola para acabar com as assimetrias regionais. O jornalista fez estes pronunciamentos à margem do debate sobre a radiografia da situação social na região sul de Angola, promovido pelo Namibe Fala Verdade, no dia 5 de setembro de 2021.
Nestes campos, Kahama, Kuroka e mesmo alguns que estão confinados em Xangongo, as pessoas recebem pirão num balde de 25 litros utilizado para massa consistente para os campos. Não está cheia com pirão para um universo de 100, 120, 80 pessoas. E depois, no outro balde, de 25 também, não chega à altura de uma mão, com o feijão. Ora, e as pessoas que estão a distribuir, no seu sentimento e humanismo, o que é que fazem para chegar? Porque aquele pirão não chega. Metem água, quer dizer, deixa de ser pirão e transforma-se em matete, para que cada prato possa receber um bocado. Depois passa a parte do conduto, que é o feijão. Então há pessoas que ainda recebem 15 bagos, outras 10, outras 5, outras 2, outras só um bocado do líquido e as restantes só recebem o cheiro de feijão. Em nenhum campo existe uma máscara, sequer de folha de bananeira. É para verem o estado até psicológico das próprias pessoas. A situação não é boa, a seca de facto atingiu, paradoxalmente, de quem é a responsabilidade? Com a Constituição que temos, com o tipo de executivo que temos, o responsável maior é o titular do poder executivo. É ele que é o responsável maior pela política de genocídio que se conhece neste momento com a seca que assola o sul do país. Poderíamos fazer mais? Poderíamos. A ação solidária não chega para resolver esse problema. É um paliativo e muitas vezes vergonhoso. Vem mais líquidos, por exemplo, e quando chega a distribuição, as pessoas chegam a receber um quilo, meio litro, um litro de óleo. Quantos dias as pessoas vão? Nós temos que montar um esquema para haver continuidade. E não é possível hoje que dirigentes estejam refastelados em gabinetes em Luanda e não conheçam o drama das suas populações. Nós estamos a ter cidadãos a viver abaixo de cão e depois ver caminhões com riqueza a desembarcarem, quer no porto do Namibe, todos os dias, pedras valiosas de mármore, mas se você for ver onde eles vão extrair, quer no Namibe, quer no Lubango, não deixam nenhum desenvolvimento, nem contribuição para as populações.
Ouvimos as declarações do jornalista William Tuné e o seu ponto de vista sobre a situação social da região sul de Angola. Namibe Fala a Verdade, ponto final. Muito obrigada a todos por nos estarem acompanhado. Eu sou a Luísa Gomes, até às próximas edições. Estamos juntos!
Resenha informativa aos sábados.
Aqui, na Rádio Namibe, Fala a Verdade.